Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é o juiz do trabalho substituto Felipe Augusto de Magalhães Calvé. Tatiane, de Minas Gerais, relata a seguinte dúvida. Um pedreiro foi contratado para fazer uma obra por contrato de empreitada. As partes assinaram o contrato. Logo em seguida, foi necessário assinar a carteira de trabalho do pedreiro por exigência da Caixa Econômica Federal, por se tratar de um financiamento habitacional. Ela gostaria de saber como fica a situação desse caso. Qual dos dois prevalece, o que está no contrato de empreitada ou o vínculo empregatício da carteira de trabalho?
Veja só, senhora Tatiane, como o contrato de trabalho foi firmado em razão de uma exigência da Caixa Econômica Federal, no meu entendimento, vale aqui o contrato de trabalho firmado, inclusive porque dá mais direitos para esse pedreiro que firmou o contrato de empreitada com você inicialmente. Mas, para se evitar qualquer discussão posterior, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, já que o contrato de empreitada pode ser reclamado também na Justiça do Trabalho, eu aconselharia você a pegar e rescindir esse contrato de empreitada de forma escrita com esse pedreiro, em razão do contrato de trabalho que foi firmado por determinação da Caixa Econômica Federal em razão do imóvel ser financiado.
Paulo, que não identifica o estado ou a cidade de origem, trabalha numa empresa onde buscou incluir seu parceiro gay no plano de saúde. Ele conta que, em resposta à sua solicitação aos recursos humanos da empresa, foi informado que a empresa só pode atender o que estabelece a legislação, a convenção coletiva e o contrato vigente com a operadora do plano de saúde, onde a possibilidade de inclusão refere-se apenas a dependentes legais. Pelo que indicou que obtivesse uma declaração de união estável via judicial, a fim de que pudessem encaminhar o pedido à operadora do plano de saúde. No entanto, que consultando a operadora do seu plano de saúde, já obteve a informação de que, conforme o contrato firmado com a empresa, a solicitação de inclusão de dependente de mesmo sexo ao plano de saúde, de associado ou titular, na qualidade de cônjuge ou convivente, é juridicamente impossível, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para o enquadramento do associado dependente em uma das categorias firmadas em contrato entre a operadora de saúde e a empresa em questão. Paulo cita a súmula normativa 12 da Agência Nacional de Saúde, que dispõe sobre a possibilidade dos casais do mesmo sexo poderem incluir o parceiro como dependente em seu plano de saúde. Ele pergunta se, ante a existência de tal súmula, como deve proceder para obter a inclusão do parceiro como dependente em seu plano de saúde.
Veja só, senhor Paulo, no começo da sua pergunta lá, o senhor disse que o Departamento de Recursos Humanos disse que a possibilidade de inclusão refere-se apenas a dependentes legais. A primeira coisa que o senhor deve fazer é incluir esse seu parceiro como dependente do senhor no INSS. No INSS, a inclusão de parceiro do mesmo sexo é extremamente simples. Então, a primeira coisa a fazer para que ele seja o seu dependente legal, como a empresa está exigindo, é ir no INSS e fazer essa inclusão. Outra coisa que diz aqui na pergunta é que o senhor informa que a operadora ela não inclui porque não está no contrato a possibilidade de inclusão de pessoas de mesmo sexo. Não estão presentes os requisitos necessários para o enquadramento associado dependente do mesmo sexo. O senhor veja só, isso daí, se existir essa cláusula, é uma cláusula discriminatória, contrária ao artigo 5º da Constituição Federal e totalmente nula. Tá? Então, o que o senhor deve fazer? Eu aconselho, primeiramente, buscar o INSS para incluir esse seu parceiro como seu dependente lá no INSS e tentar mais uma vez lá no, na, na empresa, através da empresa, porque esse, esse plano de saúde, é, o senhor tem ele em razão do seu contrato de trabalho, então tem que ser feita a inclusão através da empresa. E se não conseguir, seja porque a empresa diga que não pode, seja porque o plano de saúde, ou seja porque a empresa diz que o plano de saúde não quer, o senhor pode buscar essa inclusão através de uma ação judicial, incluindo-se no polo passivo da ação, ou seja, entrando com a ação contra a empresa e a prestadora de saúde lá, para eles virem responder perante a Justiça do Trabalho para o senhor conseguir a sua inclusão via judicial.
Luciana, de Curitiba, pergunta se quando ocorre furto de objetos pessoais de um empregado guardados no armário fornecido pela empresa durante o expediente, a quem ele deve recorrer? E caso o trabalhador já tenha saído da empresa e não tenha sido ressarcido enquanto trabalhava, se ele pode entrar com processo por reparação de danos materiais e morais? E se a competência seria da Justiça do Trabalho ou do Juizado Especial Civil?
Veja só, senhora Lucina, a competência, sem dúvida, aqui seria da Justiça do Trabalho, porque refere-se a algo ocorrido no desenrolar de um contrato de trabalho. Agora, existem várias nuances aí para serem analisadas sobre a responsabilidade da empresa. Se a empresa fornece esses armários para o empregado deixar sua bolsa, sua roupa, porque ele tem que trabalhar uniformizado, sem a bolsa e sem outros pertences, aí, sem dúvida alguma, a empresa é responsável pelo sumiço desses pertences. Agora, se a empresa apenas disponibiliza esses armários, E não há uma obrigatoriedade do empregado utilizá-los, ou seja, ele pode, a empregada pode trabalhar com a sua bolsa ao lado da sua mesa, o empregado pode trabalhar com a sua carteira no bolso, não precisa trocar uniforme, trocar roupa, assim, se a empresa fornece de um modo não obrigatório para o empregado, não é obrigatório o empregado utilizar aquilo, aí a discussão é um pouco maior se a empresa tem ou não responsabilidade. A responsabilidade da empresa, nesse caso, certamente é diminuída em relação àquela em que é obrigado o empregado utilizar este armário.
Rodrigo de Londrina quer saber se pode reclamar na Justiça do Trabalho as situações vexatórias a que foi submetido por não atingir as metas de vendas estabelecidas pelo gerente do setor.
Pode reclamar sim na Justiça do Trabalho e eu lhe digo, senhor Rodrigo, que essas ações aqui não são incomuns na Justiça do Trabalho, elas são bastante recorrentes de empresas que efetivamente colocam os empregados que trabalham no setor de vendas em situações extremamente vexatórias pelo atingimento de metas que muitas vezes são colocadas e de modo impossíveis de se atingir.
Carlos de São José dos Pinhais conta que seu filho tem 14 anos e pergunta se ele já pode começar a trabalhar e ter a carteira de trabalho assinada.
Veja só, senhor Carlos, o seu filho pode começar a trabalhar sim, conforme o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, mas apenas na condição de aprendiz, com a carteira de trabalho assinada, mas na condição de aprendiz. Dos 14 aos 16 anos na condição de aprendiz e a partir dos 16 anos ele já sai dessa lei do aprendiz e se submete à legislação do trabalho do menor prevista na CLT e na Constituição Federal.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pelo juiz do trabalho substituto Felipe Augusto de Magalhães Calvé. Rossana Tuoto para a Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde, um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.